de agradecer à Vice-Presidente o ter tomado a responsabilidade de começar os trabalhos desta Comissão. Temos, como sabem, duas audições, uma ao Presidente do Conselho Nacional de Educação, que eu ia proceder a que fosse chamado já. Eu já percebi que eu hoje vou ficar com uma dor no pescoço, vou ter que andar para todos, mas faz-me bem ao pescoço. Eu como estou com... Para a próxima vez não digo nada. Peço desculpa. Sr. Presidente.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Mais uma vez.
Seja. Muito bem. Tereza. Este é o... Sim, mas é esta. Portanto, quem fala primeiro, pensa. E depois já percebo. Ok. Muito bem, portanto, vamos seguir a grelha de tempos para audição. A primeira intervenção vai ser do grupo parlamentar do PSD. Eu não sei quem é que se vai pronunciar, quem é que vai falar. Deputada Nilza, faça a favor.
Sr. Presidente, eu pedia só à mesa que pudessem ligar o relógio, que ainda está desligado, só para mera gestão do tempo.
Ok. Eu estava a estranhar não haver uma coisa à minha frente. É para não abusarem nos tempos.
Exatamente. O relógio não é mero ornamento.
Pois. Mas se calhar, deputada Nilza, se quiser eu posso tomar nota com o meu relógio e faço-lhe sinal quando acabarem os 5 minutos.
Muito bem. Sr. Presidente, eu começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor David Justino. É sempre um gosto ouvi-lo, agradecendo a colaboração que já no início desta legislatura, ainda curta, tem sido profícua e frequente, e iria diretamente à questão que levou a que o Grupo Parlamentar do PSD requeresse a sua presença aqui na audição. Sr. Presidente, nós temos um parecer do Conselho que tem vindo a ser invocado recorrentemente por diferentes partidos, aludindo ao facto de que o parecer manifestamente vai dando aso a diferentes interpretações. Num mês ou em 40 dias em que se registaram diferentes um conjunto de alterações significativas na área da educação, de forma mais ou menos inesperada, sobretudo pelo grau de radicalização com que essas alterações foram introduzidas, varrendo, se me permite a expressão, um percurso coerente de 15, 16 anos de avaliações, de governos diferentes, e portanto quer do PSD, quer do Partido Socialista, que tinha posição nesta matéria muito particular. E a primeira pergunta que lhe dirijo, Sr. Presidente, Sr. Professor David Justino, é se de facto este parecer que se pronuncia sobre iniciativas legislativas que estão em discussão é ou não favorável à existência de exames no 6º e 9º anos. O PSD não ignora que o que estava em causa era precisamente uma tomada de posição específica, não era sobre o modelo de avaliação que entretanto veio a público no dia seguinte à divulgação deste parecer, e no entanto ele gerou algumas dúvidas e algumas perplexidades. E eu gostava também, uma vez que o parecer não se pronuncia sobre isso, de perguntar-lhe diretamente qual é a opinião do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre este modelo de avaliação em concreto, no qual o parecer não se pronuncia por razões óbvias que expliquei há pouco. Qual é a opinião do Sr. Presidente, repito, sobre este modelo de avaliação? A terceira questão é que quero colocar é a ideia da ruptura que os partidos que suportam o governo admitem ter sido feita pelo Sr. Ministro Nuno Crato na legislatura anterior e que, no nosso entender, é uma falácia grosseira. Não foi o anterior governo que introduziu a ruptura. A introdução dos exames de resto estava patente no programa eleitoral que foi sufragada em 2011 e que recolheu a maioria da aprovação dos votantes e, portanto, foi o programa eleito. E o Sr. Ministro limitou-se, de facto, a executar esse programa. E, nessa medida, não houve também qualquer ruptura com o passado. Houve, se quiser, um corolário de um processo anterior que introduziu primeiro exames no sexto ano e depois no quarto ano. Desde 2000 que as provas são todas efetuadas no fim do ciclo, padrão que também foi seguido pelo anterior governo e que é agora quebrado por este governo sem que o PSD encontre uma justificação plausível para isso. E eu perguntava também ao senhor Presidente do Conselho se conhece experiências ou estudos que validem a introdução de provas a meio do ciclo e que justifiquem, por isso, no interesse do aluno, a realização das mesmas nesse quadro temporal. Nós entendemos que o facto de ser no meio do ciclo invalida qualquer possibilidade de se perceber o que é que o aluno aprendeu no fim de cada ciclo e na transição para o seguinte e, portanto, gostávamos também de ouvir a sua opinião sobre isto. Há uma matéria que também resulta muito clara, no nosso entender, do parecer do CNE e que me parece também pertinente colocar neste contexto. Os partidos da esquerda dizem que as provas, os exames, eram eliminatórios, que favoreciam a exclusão e até que fomentavam as retenções. Ora, um relatório, o parecer do Conselho Nacional de Educação refere com clareza que os exames são irrelevantes para a reprovação, o que significa que, até de acordo com a estatística apresentada, praticamente 99% dos alunos passam, ou seja, transitam, e, portanto, até haveria, no caso do 1% remanescente, a possibilidade de ser eliminado se houvesse uma ponderação ou alteração da ponderação de 30% para 25%. E, portanto, eu deixava-lhe como última questão, ao Sr. Presidente, se achava que, em lugar desta revolução no modelo de avaliação que foi introduzida, se bastaria esta pequena alteração da ponderação para que os óbices que têm sido apresentados fossem completamente dirimidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Neuza Sena. Cumpriu os 5 minutos à risca, portanto, eu passava desde já a palavra ao Presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, que terá 15 minutos para esta intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar, agradecer o convite que me foi dirigido. É sempre com muito gosto que estou disponível para colaborar com a Comissão de Educação e com a Assembleia da República. Cumprimentar os senhores deputados, igualmente, dirigir-vos também os votos de bom trabalho e de profícua discussão sobre estas temáticas. E começava por fazer dois ou três comentários rápidos sobre a natureza do parecer do CNE. E é importante para saber o que é que se pode e o que é que não se pode tirar de lá. Em primeiro lugar, o CNE tem uma dupla dimensão no seu trabalho. Por um lado, é um conselho de pessoas que têm expertise, que têm, no fundo, conhecimento sobre o setor. E, por outro lado, é um conselho que agrega no seu seio sensibilidades muito diferentes sobre que existem, representam, digamos, as múltiplas sensibilidades que existem, digamos, que na sociedade portuguesa sobre o problema da educação. Portanto, podemos dizer que é um conselho que combina conhecimento especializado com função ou finalidade de concertação. E, portanto, é necessário saber até que ponto é que nós conseguimos combinar as duas coisas. Por vezes não é fácil, não é? Mas isso é muito importante. E digamos que essa dimensão foi ainda reforçada, nomeadamente com a minha presidência, dado que eu passei a exigir aos serviços do CNE que sobre cada parecer existisse um relatório técnico que suportasse esse mesmo parecer. Precisamente para reforçar essa dimensão de expertise, precisamente para que as posições no CNE não fossem meras opiniões, ou posições mais ou menos sensíveis, ou mais ou menos... Quer dizer, havia um suporte técnico e científico que dão alguma legitimidade acrescida ao próprio parecer. Em segundo lugar, o parecer que nós elaborámos sobre a avaliação das aprendizagens foi a partir de um pedido feito pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, dirigida e assinada pelo Sr. Presidente, a que nós decidimos juntar, porque entendemos e acompanhamos o trabalho da Comissão, entendemos que não tinha sentido estarmos só a pronunciar sobre a supressão dos exames ou provas finais do quarto ano, que correspondia a dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, e que deveríamos associar a essa discussão um terceiro projeto de lei que não nos foi pedido para dar parecer, mas que nós tomámos a iniciativa de o integrar, que era um outro projeto de lei do PCP apresentado sobre a eliminação das provas finais do sexto e do nono ano. E, portanto, entendíamos que havia aqui alguma lógica no sentido de abordarmos o conjunto e não apenas só aquilo que nos foi pedido. E, portanto, foi da nossa iniciativa que o fizemos. Devo dizer, por tradição, não sei se é muito longa, pelo menos, mas desde que lá estou, eu tenho sempre muito cuidado em estabelecer, e foi isso que me propus fazer quando fui aqui eleito pela Assembleia, como Presidente do CNE, é de que o papel do CNE não é fazer oposição ao Governo ou fazer oposição à Assembleia. Quer dizer, nós não queremos entrar no combate político, que tem a sua sede bem definida, ou na Assembleia, ou seja, onde for. Agora, não no CNE. E, portanto, nessa perspectiva, a nossa postura é uma postura de colaboração, de tentar, no fundo, proporcionar informação, proporcionar reflexão, para que quem decide possa decidir melhor. E, portanto, era muito importante que se pensasse isso, porque julgo, até como Presidente, que eu não tenho que estar a veicular as minhas posições pessoais, que são conhecidas, ainda por cima, mas que, enquanto Presidente do CNE, veiculo as posições do CNE e não mais do que isso. Julgo que, nesse sentido, o CNE aconselha, não decide. E isto é uma diferença forte, porque nunca pusemos em causa, como é natural, que o órgão de soberania responsável por isso toma as decisões que entender e que julgam que são melhores. É por isso é que foram eleitos. E, portanto, mesmo assim, lembro perfeitamente um comentário do Sr. Ministro que foi publicado, eu subscrevo completamente, porque, para o bom e para o mal, quem dá a cara é quem decide. Quer dizer, e, portanto, o CNE aí tem uma posição muito clara sobre isso, não queremos estar, enfim, a pôr nada disso em causa. Não há nenhum parecer do CNE sobre a proposta do Governo. Ou seja, não obstante eu, Presidente do CNE, ter tido contactos com os membros do Governo, ou por via presencial, numa reunião que efetuei com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, ou por via telefónica com o Sr. Secretário de Estado, João Costa, e devo dizer que o Sr. Secretário de Estado é meu colega de faculdade e, portanto, não havia razão nenhuma, precisamente para que não houvesse essa facilidade de contacto. Uma das preocupações que eu sempre tive, mas acho que é uma prática institucional aconselhável, é dar conta de como é que o processo de elaboração do parecer ia correndo no CNE. E, portanto, é verdade que me foram dadas informações sobre algumas premissas e alguns pormenores do que poderia ser a posição do Governo, mas sempre sob a reserva, bom, mas ainda estamos a ouvir e estamos a refletir sobre isto. E, portanto, eu tomei conhecimento qual era a preocupação do Governo, não é? Mas não entrei em linha de conta precisamente com essa informação, que é uma informação privilegiada. Até pelo facto que o parecer é assinado por 3 relatores e não só por mim. Portanto, fiz questão de participar na elaboração deste parecer, mas para além disso tenho ainda o professor José Augusto Bernardes, que é professor catedrático da Universidade de Coimbra, e o professor Bravo Nico, que é dos melhores especialistas em educação que nós temos cá em Portugal e que é professor da Universidade de Évora. E, portanto, tive esse cuidado de que, no fundo, criar uma equipa de relatores que pudesse representar diferentes sensibilidades. Portanto, precisamente para que não se confundisse a posição do CNEC com a posição do Presidente ou de qualquer um outro relator. E devo dizer o seguinte, eu venho preparado, como é natural, não só para defender o parecer nos termos em que foi elaborado, ou seja, com base nos 3 projetos de lei, não é? Mas como é natural, estava à espera, face, enfim, a alguma polémica que tem existido, de poder fazer alguma apreciação sobre a proposta do Governo, apenas naquilo que é explícito no parecer. E, portanto, estou em condições de o fazer, e posso fazer um ou outro comentário, mas que sejam entendidos como comentários para ajudar a encontrar soluções e não comentários para entrar no debate político. Portanto, isso, senhores deputados, compete a vocês e, portanto, se eu vos puder dar informação qualificada para que o vosso combate possa ser mais eficaz, ficarei contente por isso. E, portanto, era importante que o fizesse. As perguntas que a senhora deputada me formula já vão no sentido destas, quer dizer, o que me está a pedir é que eu me pronuncie também sobre a proposta do Governo, e isso aí peço ao Sr. Presidente se me dá a liberdade ou não de o fazer, porque não foi para isso que eu fui chamado, não é? Mas estou preparado e, portanto, também não queria ser indelicado não responder às suas perguntas ou às de qualquer outro deputado. Portanto, vou tentar responder rapidamente. Se o CNE é favorável à existência de exames no 6º e 9º ano, é. E é explícito lá que nós defendemos a manutenção dos exames do 6º e do 9º ano, verificadas a supressão de alguns condicionalismos que tivemos a oportunidade de identificar. Aquilo que nós entendemos é que a primeira reação, a primeira postura que deveríamos adotar é a seguinte. Temos uma situação. É possível ou não é possível melhorar aquilo que temos? Segunda questão, sendo possível, em que é que podemos melhorar? Não sendo possível, qual é a alternativa? E, portanto, a primeira reação, a primeira postura do Conselho é, eu diria que é uma espécie de atitude, se calhar, conservadora, que é, vamos ver o que é que está mal e vamos tentar mudar o que está mal. Se chegarmos à conclusão que o que está mal não é, digamos que, recuperável, então vamos encontrar uma alternativa. E, portanto, toda a postura do parecer e dos próprios membros do CNE, nomeadamente a discussão tida em plenário, foi precisamente esta preocupação de manter melhorando. Eu costumo utilizar uma analogia, se não me levam a mal, mas quer dizer, estou a pensar naquele doente que chega ao hospital com o braço todo inchado, não tem força, está cheio de dores, não era o caso, e que eventualmente um médico estagiário mais precipitado diz, bom, isso tem que ser a amputação, e depois vem o chefe da equipa de cirurgia, depois de ouvir e de saber qual tinha sido o diagnóstico do colega, disse, pois, amputação talvez, pois, se calhar é uma amputação, mas olha, eu arranjo-lhe aí uma prótese e isso fica praticamente igual. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é, vamos lá ver qual é a causa do problema. Há um tratamento preventivo que pode ser adotado ou não? Portanto, nós utilizámos esta postura e esta filosofia é aquilo que precisa. E nesse sentido, desde que haja alterações das condições de aplicação dos exames do 6º e do 9º ano, a posição do CNE é de manter esses mesmos exames. É isto que está. Ou seja, nós dissemos, identificámos 5 grandes constrangimentos e disse, se mudarem isto, mais isto, mais isto e mais isto, é possível manter, digamos, mais. E está lá uma que não está explícita, que foi aquela que a senhora deputada falou, dizer que basta passar o coeficiente de ponderação de 30% para 25%, que o efeito de seletividade, ainda que residual, desaparece completamente. Portanto, este é o ponto do CNES. Que horas é que eu comecei?
Tem 15 minutos no total.
Está bem, então pronto. A apreciação do modelo, eu vou deixar isso, com certeza os deputados irão fazer isso também, sobre a apreciação global do modelo, porque senão, relativamente ao problema de retura e continuidade, quer dizer, eu fui responsável pela conversão das provas de aferição do nono ano em exames do nono ano. E fiz isso através de um decreto de 2002, cuja aplicação se concretizou em 2005, quando eu já não estava no Ministério. E, portanto, nós tivemos aqui um período de 3 anos de preparação, não só da máquina do Ministério responsável pela produção dos testes, etc., mas também das próprias escolas para se poderem adaptar, poderem preparar-se precisamente para esta alteração. Mas lembro perfeitamente, fizemos as contas, estas contas que vêm no relatório do CNE, eu fi-las também com os técnicos do Ministério, saber, vamos diminuir o impacto da seletividade do exame ao mínimo. E foi por isso que, no primeiro ano, no ano 2004-2005, o coeficiente de ponderação foi de 25%, para ter a certeza que ninguém chumbava, entre aspas, não é? E que a partir daí passei a ser de 30%, sabendo nós que o efeito era residual. Aquilo que vai acontecer mais tarde foi precisamente que este modelo de conversão numa prova de aferição no final do terceiro ciclo, o mesmo modelo foi aplicado ao final do segundo ciclo e ao final do primeiro. Com os mesmos critérios, só que aí, como os ciclos são mais pequenos, o tempo entre a aprovação e a aplicação foi de 2 anos. Não foi de 3, porque o terceiro ciclo era de 3 anos. E, portanto, basta confrontar a data da aprovação do diploma e aquilo, a primeira vez com que se faz, digamos isso. Portanto, nesse sentido, há continuidade relativamente a uma prática que foi adotada entre 2002 e 2005, que era, progressivamente, transformar as provas de aferição em, eu diria quase que uma heterodoxia, que era em exames de aferição. Porque o caráter eliminatório não existia, tinha sido mitigado ou eliminado. Portanto, aquilo que nós tínhamos era exames de aferição. Relativamente sobre as provas a meio do ciclo, eu vou deixar isso, vou poupar e vou deixar para a frente, porque se calhar depois vou analisar sistematicamente os diferentes pontos sobre a proposta que o Governo apresentou através daquele comunicado de 3 páginas e qualquer coisa, portanto...
Muito obrigado, Sr. Professor David Justino. Agora temos a oportunidade dos outros partidos se inscreverem para as suas intervenções. Eu gostava de saber se todos os partidos que estão aqui presentes querem fazer intervenções. Desculpe. Não, eu primeiro saber se querem todos fazer intervenção. E agora gostava de pedir ao Partido Socialista para começar a sua intervenção. Estas intervenções são de 5 minutos cada, para cada um dos partidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Secretário-Geral, usando de frontalidade, mas sem qualquer manicaísmo, queria colocar algumas questões, porque há pontos no parecer e no relatório técnico com que nós concordamos muito, há outros pontos em que concordamos mesmo ou discordamos claramente, e queria enunciar alguns deles. Mas há 2 ou 3 pontos em que claramente, e isto agora olhando do ponto de vista do modelo proposto pelo Ministério da Educação, porque já não podemos destrinçar os dois debates, há 2 ou 3 pontos que eu queria sublinhar. Quer o parecer, quer o relatório técnico do Conselho Nacional de Educação mostram claramente que é descabido dizer que o modelo apresentado pelo Ministério da Educação surgiu do nada. Ninguém tinha pensado nisto e agora, de repente, surgiu do nada. Basta ler o capítulo 7 do relatório técnico, revisão da literatura, para perceber que é perfeitamente descabido dizer que este modelo surgiu do nada. Quem tem alguma experiência de investigação reconhece a importância de uma revisão de literatura para evitar o erro crasso de dar como novo aquilo que não é, o que nos casos mais sérios levaria certamente ao chumbo do candidato. Portanto, segundo ponto, O modelo apresentado pelo Ministério da Educação, e isso também podemos ler no parecer no relatório técnico, está perfeitamente em linha com as melhores práticas internacionais. Estávamos quase sozinhos na existência de exames precoces. Estávamos quase sozinhos em não termos suficientes momentos de aferição. Deixamos o orgulhosamente quase sós e ficamos mais próximos do consenso dos países civilizados a que pertencemos. O relatório da OCDE, Education at a Glance, 2015, mostra isso de forma evidente. É, aliás, muitíssimo bem citado nas páginas 27 e 28 do relatório técnico. E, além disso, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o modelo apresentado pelo Ministério da Educação responde a muitas das preocupações formuladas pelo Conselho Nacional de Educação, designadamente o assentamento curricular, a necessidade de alargar a avaliação externa, a necessidade de que a avaliação seja sempre formativa e seja capaz de ajudar a regular e monitorizar o sistema. E, portanto, naquilo que diz respeito àquilo que o Conselho Nacional de Educação escreveu, há alguns pontos em que discordamos ou temos dúvidas, já espero ter tempo para chegar lá, mas claramente há alguns mitos que têm vindo a ser construídos nos últimos dias sobre o modelo apresentado pelo Ministério da Educação, que são apenas isso e só mitos. Mas, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, como ajudou a animar o debate público nos últimos dias sobre esta matéria, eu agora vou deixar um bocadinho as suas intervenções mais institucionais e vou-me dedicar a um aspecto, a um momento interessante. Eu sei que a quadratura do círculo como convidado é muito interessante, eu também já tive essa experiência, é estimulante intelectualmente e nós sentimos-nos obrigados a responder a esse estímulo e disse algumas coisas interessantes aí que eu também queria mencionar para poder comentar, Sr. Presidente, se entendesse assim. Em primeiro lugar, a questão dos exames. E começo por dizer que é outro mito. Este modelo apresentado pelo Ministério da Educação não acaba com os exames. Mantém o exame do nono, que é o primeiro momento de certificação, e é perfeitamente adequado que no primeiro momento de certificação haja um primeiro exame. Agora, o Sr. Presidente disse, e também isto é bom porque ajuda a acabar com certos alarmismos que alguns tentam atear artificialmente, nessa ocasião o Sr. Presidente disse, e cito, eu até admitia, face à necessidade de suspender os exames, acabar com os exames este ano. Qual era o problema? Ninguém morre por não haver exames. Fecha a citação. E, portanto, deixemos o alarmismo dizer que agora o ano letivo está todo estragado porque acabamos com alguns exames. Diz outra coisa muito interessante sobre os exames nessa ocasião, Sr. Presidente. O exame praticamente não influencia a nossa nota final. Já referiu hoje isso aqui. A classificação do exame pouco modifica a classificação interna final e isso é um aspecto muito importante. Embora, lendo o relatório de 2015 sobre retenção, vemos que desde 2011, e como diz o próprio relatório, coincidindo com a introdução das provas finais nacionais a português e matemática, realmente em vários anos do básico a retenção disparou. E, portanto, também não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, a minha questão é assim, é esta. Não será que houve uma estratégia de antecipação das retenções, atirando-as para outros anos que não os anos de exame, assim disfarçando o efeito dos exames sobre a retenção? Bom, de qualquer maneira, e agora surge aquela ideia, se baixássemos de 30% para 25% a participação do exame na fixação da nota final, aí já não teríamos efeito nenhum sobre a nota final. E eu digo, mas isto afinal é o fim do mito dos exames como régua do rigor. Até já há externos defensores dos exames que dizem, podíamos fazer aqui um ajustamento para não modificar em nada a classificação final. Acho interessante, acho que é um bom ponto de reflexão. Para acabar, porque estou quase sem tempo, outro ponto que o Sr. Presidente disse nessa circunstância de debate público, com todo direito, o problema é a qualidade da decisão política. Agora eu pergunto, seria preferível que tomássemos várias decisões legislativas, uma sobre cada aspecto da avaliação externa? Ou será preferível ter um modelo integrado que abrange o conjunto dos aspectos da avaliação externa? Não estaremos a aumentar a qualidade da decisão política com este modelo integrado em vez de irmos fazendo passo a passo durante um ano letivo, ou quem sabe mais, diferentes modificações? E agora, Sr. Presidente, se me permite, eu vou já terminar, é a última frase. Sr. Professor David Justino, se me permite, agora vou-lhe fazer uma pequena crítica. Eu acho que foi relativamente pouco prudente, se me permite que lhe diga assim, que tenha escolhido ser o relator deste parecer no Conselho Nacional de Educação. É relativamente incomum, é relativamente invulgar e como o Sr. Presidente, como o Sr. Professor reconheceu, as circunstâncias da vida fazem com que na prática tenhamos aqui a seguinte situação. O ministro David Justino está a debater num espaço intertemporal com o ministro Diogo Brandão Rodrigues por intermédio do presidente do Conselho Nacional de Educação, professor David Justino. Eu pessoalmente penso que teria sido desejável evitar essa circunstância. Isso não desmerece em nada a qualidade do trabalho feito e que nós agradecemos como sempre.
Obrigado. Eu passava agora a palavra ao Bloco. Não sei quem é que vai fazer a intervenção. A deputada.
Obrigada. Senhor Presidente, boa tarde a todas e a todos e uma saudação pela disponibilidade do Presidente do Conselho Nacional de Educação para estar aqui para responder às nossas questões. É verdade que o Conselho Nacional de Educação, e é verdade e óbvio, não tem o poder de decisão. Tem, no entanto, duas coisas. Uma capacidade técnica e um conhecimento da realidade pelos meios de que dispõe para fazer esse tipo de estudos e desse tipo de levantamentos e também uma componente política quando analisa esses estudos. E isso é óbvio até pela forma como o Conselho Nacional de Educação é composto. E a primeira ideia que eu acho que deve estar na base de toda esta discussão é de que não existe na educação, como em qualquer outra área, uma verdade absoluta sobre o que resulta ou deixa de resultar. Há opções de natureza ideológica que um governo decide ou não aplicar de acordo com o seu programa e de acordo com as suas ideias sobre o que deve ser a escola. Eu acho que essas opções são muito claras quando, tanto o relatório como o parecer indicam impactos positivos e negativos igualmente para a aferição e para os exames. Os dois têm impactos positivos e negativos. E depois cabe ao olho de quem vai ler decidir quais é que são mais importantes, se são mais importantes os impactos negativos dos exames ou se são mais importantes os impactos negativos da aferição. Parece-me que no final de toda a leitura do parecer houve duas coisas que me saltaram à vista. O impacto negativo dos exames tem um efeito pedagógico profundo relacionado com o estreitamento curricular e com o facto das crianças, os pais, os professores, se concentrarem excessivamente no português e na matemática. E, portanto, nós temos crianças que chegam ao final do ano letivo sem que as suas aprendizagens noutras áreas tão importantes como as ciências e a história tenham sido desenvolvidas. E isso cria, do ponto de vista pedagógico, deficiências. Aliás, o próprio relatório, o próprio parecer, dizem exatamente que isso, um dos grandes problemas dos exames é o estreitamento curricular. O próprio relatório reconhece que a solução para isto não é alargar os exames a todas as disciplinas. E nós temos um impacto com efeitos pedagógicos negativos, então para o qual não temos solução com a manutenção dos exames. Por outro lado, a única desvantagem que me parece que o relatório aponta para a aferição é o facto de ela não ser levada a sério. E isso questiona-me. Essa afirmação questiona-me seriamente sobre o que é que nós queremos da escola e é aqui que a ideologia entra. É se os exames são um modelo de chicote na mão para motivar alunos, pais e professores ou se não deveria haver outra forma de motivar os alunos para os resultados, os professores para os ensinamentos e toda a comunidade para a importância da escola. E é isso que essa questão é que se me coloca, que é o que é para ser levado a sério? É os exames ou é a escola, a importância da escola, das aprendizagens e das aprendizagens já agora em todos os níveis, não só a nível curricular, mas também a nível comportamental, experimental, por aí afora. Tudo um conjunto de coisas, aliás, que os exames não são capazes de avaliar. E, portanto, eu tinha algumas questões para lhe fazer. A primeira é se acabar com os exames de quarto ano e sexto ano é varrer um percurso de avaliações de décadas, como os deputados das bancadas da direita nos têm dito, e se nesse caso, se nós tivemos durante 40 anos uma avaliação ou uma escola que não foi exigente, que não foi rigorosa, e leva-me a outra questão, que é se os exames são a única forma que existe de avaliação externa. E se isto é uma incompatibilidade? Ou há exames ou a escola não é rigorosa? Ou há exames ou a escola não é exigente? Se de facto, do ponto de vista pedagógico, é ou não é possível ter um modelo de avaliação com componente formativa e classificativa, mas em que se valoriza a componente formativa, com uma componente interna e externa, que não tem exames? Ou se é a desgraça para o rigor e para a exigência, a inexistência de exames. E, portanto, isto leva-nos à questão de se os exames são, do ponto de vista pedagógico, essenciais, ou se eles são, de facto, uma opção ideológica e política sobre a forma como nós queremos motivar a comunidade educativa para os resultados escolares, através daquilo que eu chamei uma política do chicote, entenda-se com eufemismos, se quisermos. Obrigada.
Eu passava agora a palavra ao CDS-PP. Não sei quem vai fazer a intervenção. Ana Rita.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação e o Sr. Secretário-Geral aqui presentes. E passo já diretamente às perguntas que tenho para tentar manter-me dentro do tempo. Como disse o professor David Justino, o Conselho Nacional de Educação pronunciou-se sobre o fim das provas do quarto ano, estendendo ao projeto de lei do PCP, que também propunha a extinção das provas de sexto e de nono, mas não se pronunciou sobre este novo modelo. Parece-me mesmo um facto claro, mas insatisfatório, no sentido, não insatisfatório quanto ao desempenho do Conselho Nacional de Educação, mas insatisfatório quanto ao sistema. Pergunto-lhe, sendo um órgão consultivo com esta abrangência que foi descrita, pergunto-lhe se entende que o Conselho Nacional de Educação deveria ter sido consultado para este fim concreto ou se ainda vai ser consultado e nós não temos conhecimento disso. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com o facto de, recorrentemente, e em todos nós, ter a ver esta tónica da preocupação com as boas práticas e com os organismos internacionais. E aqui desdobro duas perguntas. A primeira é se o Conselho Nacional de Educação tem conhecimento de modelos idênticos ao apresentado agora por este ministro, com provas de aferição a meio dos ciclos de ensino, com uma ficha de individual centralizada feita pelo Ministério para ser entregue aos professores e aos pais, e com provas rotativas a meio dos ciclos, no caso no oitavo ano, pelo menos quanto eu consigo perceber. Portanto, se existe este modelo referencial internacional, da mesma maneira que é apontada como crítica o facto de não existir uma prova de quarto ano e isso ser motivo para que ela deva deixar de existir por cá. Ainda nesta linha da preocupação com as boas práticas internacionais e com os organismos internacionais, pergunto-lhe também qual é a visão do CNE quanto às obrigações que Portugal tem, que o Ministério tem de prestação de informação a estes organismos internacionais em relação ao desempenho e à performance do sistema educativo e como é que lhe parece que vamos dar continuidade a essa prestação de informação, não havendo agora algumas provas em determinados momentos, ou se isso não é um problema. Depois, pergunto também, só para esclarecimento, se considera que o modelo que tínhamos anteriormente não era ele em si mesmo um modelo também integrado, porque tem havido muita tónica com esta palavra de modelo integrado, como se o modelo que agora é proposto fosse, é descrito como um modelo integrado, porque tem uma pressupõe um conjunto de provas seguidas no tempo, mas na verdade o modelo anterior também tinha esse conjunto de provas, só que em momentos temporais diferentes. Portanto, podemos ou não dizer com legitimidade que o modelo anterior também era um modelo de avaliação integrado e, nesse sentido, se tem alguma capacidade de avaliar também com base em benchmark internacional, se há vantagens ou desvantagens de fazer a aferição nos momentos de fim de ciclo versus os momentos de meio de ciclo. Depois, quanto ao exame de inglês, que era também ele uma forma de avaliação externa, pergunto-lhe se tem alguma informação que nos possa prestar, se tem algum comentário a fazer quanto ao facto deste exame também ter terminado, tendo também em conta que, tal como o português e na matemática, o inglês é uma disciplina com problemas graves de insucesso escolar no final do nono ano e com uma importância relevante depois, mais à frente, no mercado de trabalho. Finalmente, e quanto ao estreitamento curricular, o parecer do Conselho Nacional de Educação, se bem o li, propunha também para este fim, para corrigir esta limitação, uma prova com uma abrangência maior, mais alargada, com outras competências científicas no nono ano. Teve um bom acolhimento no grupo parlamentar do CDS-PP. Pergunto-lhe como é que vê, não existindo esta prova, mas existindo uma prova rotativa, que eu também confesso-lhe que não sei bem ainda dizer qual é, não me foi dada essa informação, mas admitindo que é uma prova que no oitavo ano incidirá sobre, num ano de geografia, no outro ano de história, enfim, nessa linha, pergunto-lhe como vê o risco de estreitamento curricular aí, se pelo facto de haver um exame de português de matemática e num ano ciências, se isso também não será um exame, uma prova de aflição, peço desculpa, se isso não será também um incentivo a que haja uma, vou usar uma expressão forte, adulteração, uma alegada adulteração da carga e da planificação em função dessa prova que também está a ser introduzida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu passava agora a palavra ao Partido Comunista para a sua intervenção.
Muito obrigada. Deputada. Vou pedir desculpa, mas a minha voz está, mais uma vez, muito mal. A culpa é do tempo, do calor e da falta dele. Eu peço mesmo desculpa porque é desagradável ouvir assim, mas tem que ser. Em primeiro lugar, dizer que reconhecemos a qualidade dos trabalhos, do trabalho dos relatores e a importância dos dados recolhidos. No entanto, ilegitimamente, o parecer está eivado de opções ideológicas que não são exatamente as opções do PCP. Assim, e a posição do PCP é conhecida, defendemos a implementação de novos modelos de avaliação contínua, mais exigentes para as escolas e para os professores, e que são incompatíveis com a figura dos exames nacionais, que também é uma posição conhecida. Afirmamos que os exames nacionais introduzem elementos de seletividade no sistema de educação e estabelecem uma triagem social feita a partir, quando falamos dos exames do quarto ano, de uma idade extremamente precoce. Considera ainda o PCP que este é um grave erro pedagógico, uma opção ideológica, legítima, mas ideológica, portanto, com outras que se lhe podem opor. Consideramos ainda que, a pretexto do rigor e de uma qualidade, são introduzidos novos obstáculos e instrumentos de triagem social. Portanto, ainda que no essencial a introdução dos exames tiveram como objetivo o início da seleção social económica desde o início do percurso escolar. Relativamente ainda, considerar ainda o PCP que os exames são uma fraude política, na medida em que anunciando como instrumentos para a qualidade, para a promoção do mérito, para a cultura da exigência e do rigor, mas não são do que instrumentos para a introdução de facilitismo por parte de quem governa o sistema, porque reduz a avaliação a momentos sumativos, que justifica o benefício escolar com melhores, o benefício de escolas com melhores resultados, que foi o que aconteceu na última legislatura, quando deveria precisamente elevar a qualidade do sistema e a rede como um todo. Portanto, consideramos também que foram sendo apontadas determinadas contingências no relatório, às quais o senhor Presidente do CNE se referiu, mas consideramos que não são de forma alguma para já o princípio de que não somos a favor de exames. Depois consideramos que há elementos muito importantes que também estão ligados aos exames, e também já referido pela deputada Joana Mortágua, que é o facto do estreitamento curricular e também daquele peso enorme que é para cada professor, e continuam a referir-me isso cada vez que me encontro com professores, que é aquele tempo tempo que os professores têm em anos de exame de dedicar ao treino dos alunos e que os impede de atingir metas ou competências mais elevadas, porque não há hipótese. As pessoas começam a trabalhar para os exames, os professores do primeiro ciclo, diziam, começavam a trabalhar realmente para os exames, quase sempre treinando os alunos para resolver os testes, e só a partir do momento que os exames eram realizados é que poderiam ter um pouco mais de liberdade para trabalhar outro tipo de competências. Portanto, por todas estas razões já aducidas e muitas outras, eu vou escusar-me de continuar a falar, vou poupar-vos os ouvidos e agradecer realmente a oportunidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Eu não sei se há algum partido que não se pronunciou. Eu acho que agora tem o grupo parlamentar do PSD 3 minutos finais para fazer a sua intervenção antes de dar a palavra ao Sr. Professor David Justino.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Professor David Justino. No final desta primeira ronda dos partidos e até da sua intervenção, ficou claro que, em primeiro lugar, o parecer do Conselho Nacional de Educação é favorável aos exames do 6º e 9º anos e, portanto, é uma dúvida que estava instalada, não nesta bancada, mas nas bancadas à esquerda. E vejo com alguma, enfim, direi, perplexidade que o Sr. Ministro da Educação, quando esteve aqui a semana passada, faltou à verdade quando disse que ouviu o CNE antes de apresentar o modelo de avaliação que se tornou público. Eu gostava que clarificasse, não sei se foi ouvido ou se não, mas pareceu-me na sua primeira intervenção que disse que não foi ouvido. E se não foi ouvido, o Sr. Ministro faltou à verdade a semana passada. Eu gostava ainda de reforçar 2 ou 3 notas que o PSD considera importantes nesta matéria. Em primeiro lugar, dizer que as provas de aferição nos suscitam as maiores dúvidas, sobretudo porque os indicadores, inclusivamente do próprio Conselho Nacional de Educação, mostram precisamente que este tipo de avaliação não mobiliza a comunidade educativa, não se transforma numa oportunidade e não responsabiliza os agentes, quer alunos, quer professores, quer pais, precisamente porque não tem efeito algum. E, portanto, sob esse ponto de vista, penso que o parecer do Conselho é claro e eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre este tema. Por outro lado, gostava também que pudesse responder a 2 perguntas que ficaram para trás na minha intervenção inicial e que aqui também foram reforçadas pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que é: qual é a opinião do Sr. Presidente, Professor David Justino, sobre este modelo de avaliação, ainda que seja uma posição pessoal, uma vez que não responde, porque o Conselho não se pronunciou efetivamente sobre o modelo de avaliação, qual é a sua opinião sobre este modelo de avaliação? Por outro lado, perguntar também que implicações parece-lhe que pode vir a ter a introdução de provas no 2º ciclo, porque também é uma novidade. Nós sabemos que há muitos países que têm, ou há alguns países que têm provas no 2º ano, embora nos pareça prematuro. Provavelmente faria sentido se esta introdução fosse enquadrada com medidas destinadas a melhorar o apoio dos alunos com dificuldades, coisa que até ver não está definido com a introdução destas provas, e eu gostava também de ouvir o seu pensamento sobre isto. Por fim, para concluir, Sr. Presidente, perguntava-lhe o seguinte: como é que avalia de facto a ponderação da avaliação entre a avaliação contínua e os exames que
contavam apenas 30% para a avaliação final e que tinham, como já foi aqui referido e sublinhado por si próprio, um efeito manifestamente residual nas retenções e na exclusão dos alunos, contrariamente ao que dizem as bancadas da esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao professor David Justino, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para, pelos vistos, dar-nos a sua opinião sobre as várias questões que foram aqui levantadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que, e é essa a minha função, eu não darei a minha opinião pessoal. Darei a opinião enquanto Presidente do CNEPRA, que é para o efeito aquilo que estou aqui a fazer. A minha opinião pessoal até é diferente, se calhar em alguns aspectos, noutros em alguns aspectos. Portanto, eu vou tentar, precisamente, dar, nomeadamente no que diz respeito à apreciação que se possa fazer sobre a proposta do Governo, o confronto, quer na forma, quer no espírito, daquilo que é o parecer do CNE e daquilo que é a proposta que nós apenas conhecemos de um comunicado, que é um documento de síntese, que lhe faltam lá muitos pormenores sobre os quais eu acho que não me devo pronunciar, porque não sabemos como é que aquilo vai ser desenvolvido, é preciso ter, enfim, não nos precipitarmos também sobre isso. Permitam-me então que faça, antes de mais, o que é que há de relevante que é comum quer ao parecer do CNE, quer, digamos, à proposta do Governo. Primeiro ponto, finalidade formativa da avaliação. Esse é um princípio que está presente quer no parecer, quer na proposta. Ou seja, a avaliação, quer seja a forma de exame, quer seja a forma de prova, quer seja a forma de avaliação contínua ou discreta, ou seja o que for, tem uma finalidade formativa. O conceito de avaliação só existe se houver essa preocupação de utilizar os diferentes instrumentos de avaliação para melhorar. Ou seja, fazer uma avaliação que não seja para melhorar as aprendizagens não vale a pena estar a avaliar. Portanto, é a natureza da avaliação que lhe confere essa dimensão formativa. E isso é comum, quer à nossa, quer à proposta do Governo. Em segundo lugar, que, havendo essa preocupação formativa, não há uma preocupação seletiva ou eliminatória. Quer num caso, quer noutro. E, portanto, isto tem que ser bem explícito, porque, por mais ideologia que nós possamos ver numa proposta ou noutra, quer dizer, há limites. E esses limites, é dizer, se queremos fazer um sistema, o que é seletivo, meus caros deputados, o que é seletivo é a forma como nós temos organizado a progressão no sistema de ensino, em que os mais fracos acabam por cair pelo caminho. Mas não é por causa dos exames. É por causa da avaliação interna. Ou seja, o maior contributo para a seletividade e para a retenção não vem dos exames, vem da avaliação interna. E eu não vi ninguém ainda dizer e criticar a avaliação interna por ter uma dimensão seletiva e altamente seletiva. E depois podemos até desenvolver um bocadinho mais isso. Em segundo lugar, que eu julgo que é relativamente importante, é que quer na proposta do CNE, quer na proposta do Governo, há o princípio da universalidade das provas. A obrigatoriedade e a universalidade das provas é para todos, não é só para alguns. Nem há, digamos, esta preocupação de agora faz um e agora faz o outro. Agora é disciplinado, depois é disciplinado. Não, é para todos. Esse princípio é um princípio fundamental. Depois, quer queiramos, quer não, e por muito que nós possamos desenvolver o conceito de estreitamento curricular, nesse aspecto, a própria proposta do Governo e a proposta do CNE conferem à matemática e ao português, à língua, uma dimensão estruturante do conhecimento que não foi rebatida por todos, continuamos a dizer que, não obstante os problemas de estreitamento curricular, é sobre português e matemática devemos manter, digamos, a avaliação. Isso é um ponto comum, porque há pessoas, já ouvi opiniões que não são favoráveis a isto, é dizer que todas as disciplinas ao saber são do mesmo, têm o mesmo, devem ter o mesmo estatuto. E eu julgo que não. Porquê? Porque, por exemplo, uma das coisas é que parte do insucesso da matemática resulta do insucesso do português, que é não saber interpretar um problema, por exemplo. Não saber, no fundo, redigir uma resposta mesmo a um problema de matemática, ou de história, ou seja, do que for. Portanto, há saber, os saberes não são todos iguais. Há saberes que têm um poder de estruturação de conhecimento muito maior do que outros. E, portanto, isso é importante que se diga e penso que está, é comum nas duas visões. Sobre o conceito de estreitamento curricular. O conceito de estreitamento curricular já está presente, quer no parecer que nós emitimos sobre a retenção, quer agora, novamente, sobre exemplos. E, portanto, é um alerta que nós vamos fazendo sobre isto. Porquê? O estreitamento curricular há, de alguma forma, uma espécie de saberes de primeira e saberes de segunda. E eu ainda que confiro ao português e à matemática uma importância estruturante maior, não é por causa disso que eu agora vou dizer que há estreitamento curricular. Não, não. Porque, por exemplo, pela primeira vez em 2007, na altura, o governo da professora Maria Lourdes Rodrigues fez um despacho em que deu orientações claras sobre o número de horas que cada professor, por exemplo, no primeiro ciclo, devia destinar, quer ao português, quer à matemática, etc. Estão lá hora a hora, que é uma coisa que, em alguns aspectos, até pode ter um efeito perverso. Porquê? Porque, no fundo, está a definir cargas horárias como se fossem disciplinas, quando não são disciplinas. O primeiro ciclo não está organizado em disciplinas. Só a partir do terceiro ciclo é que a organização do currículo se faz em disciplinas. E, portanto, cuidado com este conceito de estreitamento curricular, porque isso foi muito induzido pelos testemunhos das escolas. Aquilo que as escolas me diziam é que, a partir no ano de exame, ou no ano de prova final, a partir do Carnaval ou da Páscoa, aquilo que se fazia era treinar provas. Treinar. E diziam, então, mas vocês não davam a matéria das outras áreas? Não, não, dávamos a seguir. E, portanto, é um problema de gestão que as escolas fazem das cargas curriculares, dizendo assim, eu agora vou reforçar a componente de português e da matemática e depois deixo de dar português e matemática, que a prova está feita, e vou fazer isto. Portanto, falando de uma prova de quarto ano, só há estreitamento curricular naqueles 2-3 meses antes da prova. Entretanto, passaram-se 3 anos e meio sem estreitamento curricular. Portanto, cuidado também em saber, não vamos levar o estreitamento curricular, digamos que, aos limites. Não. No primeiro, no segundo, no terceiro ano, faz-se as aprendizagens como é normal fazer-se de acordo com as orientações curriculares que são conhecidas no Ministério. Estes pontos são pontos comuns e, portanto, sobre os quais não há divergência entre aquilo que o Ministério propõe e aquilo que nós devemos parecer. E estes pontos são pontos estruturantes. Quer dizer, não há, também não vamos agora inventar aqui uma oposição completa entre uma coisa e outra. Onde é que há algumas divergências? Eu vou apontar 3, 4, no máximo 5, que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, na forma como abordámos o problema. Eu continuo a dizer que nós abordámos o problema na perspectiva de saber se é possível fazer melhor com o que se tem ou não. Foi isto que nós fizemos. O Ministério entendeu que não deveria tomar essa atitude, eu diria, quase terapêutica, não é? Mas que deveria fazer uma alteração profunda. E, portanto, aqui as coisas são diferentes. Em segundo lugar, que há uma das dimensões dos exames, chama-lhe o que quiserem, exames, provas finais, seja o que for, que é o problema da valorização, da motivação dos atores, neste caso, dos pais, dos alunos, dos professores. É óbvio que o poder dos exames para mobilizar estes atores e para ter um efeito de regulação sobre as aprendizagens é um poder superior a qualquer outro tipo de prova. Mas isto está demonstrado na literatura internacional, é conhecido. Não é? Portanto, tem um poder de influência e de indução, digamos assim, muito forte. E precisamente por isso é que também não se deve abusar e deve-se manter o seu peso dentro de uma percentagem razoável. Porque, por exemplo, nós conhecemos a experiência dos países asiáticos em que a dramatização do exame é muito forte. Não obstante ser uma das civilizações, nomeadamente em torno, digamos, do desenvolvimento do confucionismo, etc., que maior valor dá ao exame. Há uma tradição na cultura oriental, em especial do Extremo Oriente, de valorização da prova, do exame, não é? Que não é característico da cultura ocidental. Ou melhor, já foi, em especial nas culturas protestantes, digamos assim, do norte da Europa, e que, entretanto, aliviou um bocadinho. E, portanto, nessa perspectiva, a dimensão motivacional, digamos assim, do exame é muito grande. E eu acho que nós não deveríamos regulá-la, mas não a deveríamos eliminar. Terceiro aspecto que eu julgo que é importante é que, e aí está, enfim, relaciona-se com a primeira abordagem, é que eu considero que estabilidade não representa deixarmos tudo na mesma. Se é necessário mudar, muda-se. Agora, essa mudança deve ser gradual, em especial a educação. Deve haver algum gradualismo relativamente às alterações profundas e rápidas. E, portanto, isso orientou muito, digamos que, a posição do PNE. E isso tem a ver até com declarações que eu fiz, precisamente que o Sr. Deputado Porfírio Silva teve cuidado de me chamar a atenção, quando eu disse sobre a qualidade da decisão política. E quando falei da qualidade, não é de ser de muita qualidade ou pouca, quer dizer, eu que acho é que há um conjunto de requisitos da decisão que deveriam ser preenchidos, como seja, tempo de reflexão, visibilidade para os atores que vão utilizar e que vão ser envolvidos no processo, fundamentação da decisão e espírito de compromisso. Ou seja, não se consegue mudar tudo de uma vez. E, portanto, se calhar mais vale encontrarmos pontos de equilíbrio e pontos de compromisso do que propriamente. E, portanto, nesse aspecto há aqui uma divergência entre aquilo que é a forma como o Ministério apresentou a sua solução e a forma como nós entendemos, digamos, coisa. Depois, há um efeito que nós devemos estar preparados, que é a perda de qualidade da informação produzida, quer por exames, quer por provas de aflição. Não, os dois não produzem o mesmo tipo de informação, nem o tipo de qualidade dessa informação não é a mesma. Tendo em atenção que já temos a experiência de alguns anos. Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir mais uns minutos, que eu estou a tentar...
Não, tem até aos 15.
Eu sei, mas mesmo assim eu já estou a prevenir. Senão... Depois, há aqui uma outra questão, que é a questão do treino. Mas, caros senhores deputados, nas teorias da aprendizagem, o treino é uma peça fundamental. E, portanto, não vamos estigmatizar o treino, ou a memorização, ou a repetição, porque são pilares fundamentais do processo de aprendizagem. Ou seja, para eu desenvolver e consolidar aquilo que se aprende, eu vou precisar precisamente dessas. Portanto, o treino não é um bom argumento para denegrir a preparação para exames. E acho muito bem se as pessoas têm um objetivo para atingir, que se possam preparar e que se possam preocupar e empenhar em fazê-lo bem. Qual é o problema? Eu só vejo positivo. Quer dizer, eu tenho sempre a analogia com o jogo do xadrez, que é um dos jogos mais complexos em termos de maneiras de pensar e em que os diferentes mestres de xadrez se diferenciam pela capacidade que têm de memorizar jogadas e de prever cenários. Isso faz com quê? Faz com treino, memorização e repetição. E, portanto, são processos de aprendizagem. Hoje mesmo, mas eu tenho aqui o professor Quintino Ilha Moura, não posso falar muito, que é precisamente ao nível da psicologia cognitiva, entende-se que, na verdade, a compreensão não passa só, digamos, por uma aprendizagem com base na lógica da aprendizagem, ou seja, na lógica da compreensão. Compreensão precisa de consolidação e consolidação precisa de treino, repetição, memorização, etc. Fazem parte da aprendizagem. Portanto, não vamos separar. O processo de aprendizagem é um processo extremamente complexo. Extremamente complexo. Ainda sabemos muito pouco até de como é que ele é feito. E, portanto, agora, aquilo que sabemos é que... Agora, isto é ideológico? Meus caros, poderá ser. Mas se eu vou confrontar as culturas, por exemplo, da aprendizagem em civilizações orientais com culturas de aprendizagem em civilizações ocidentais, de certa forma, nós temos vindo a evoluir para o princípio de que, na verdade, aprender é compreender. Enquanto que as culturas orientais mantêm, e não é por acaso que eles obtêm os resultados nos testes internacionais que têm, eles mantêm aquele velho princípio de que o conhecimento e a aprendizagem é uma espécie de uma árvore cujas raízes são amargas, mas cujos frutos são doces. E eu não gostaria de, na preocupação de tornarmos as raízes mais doces, obtermos frutos mais amargos. E, portanto, penso que algum equilíbrio tem algum sentido. Quero igualmente dizer que há alguma imprecisão, alguma confusão terminológica relativamente aos instrumentos de avaliação. Aquilo que eu julgo é que há aqui, fala-se de testes de aferição, provas de aferição, provas finais, exames. Eu, no próprio parecer, é introduzido o conceito de testes intermédios, que é uma coisa que já existiu e que, portanto, teve que ser suspenso. Portanto, há várias coisas, mas todas elas têm finalidades e operacionalidades diferentes. E, portanto, aquilo que eu entendo, e agora vamos com ponto a ponto. Primeiro, o que temos são 6 provas, 2 no quarto, o que tínhamos, digamos assim, 2 no quarto, 2 no sexto e 2 no nono. Aquilo que o CNE propôs foi introduzir, ou seja, convidar a pensar sobre a hipótese de introduzir de uma terceira prova no nono ano, sobre literacia científica. Não o dissemos, mas também o posso dizer, que eventualmente era mais importante dar ter um teste ou uma prova final de literacia científica do que ter uma prova final de inglês, por exemplo, obrigatória. Porque eu posso saber muito bem inglês, se eu não sei o que é que digo, não me serve de nada. Não é? Portanto, o inglês, neste caso, é instrumental. E eu tenho é que assentar nas bases de conhecimento aquilo que é o conhecimento poderoso, conhecimento sólido. Não é? Ora bem, a proposta do Governo leva-nos a pensar que existirão, ou poderão existir, ou 8 ou 10 provas. Ou seja, passamos de 6 para 8 ou para 10. Portanto, o número de provas aumenta. E como aquilo que é aludido sobre isto, nomeadamente sobre a rotatividade, no 5º e no 8º ano, não é explícita, eu não sei se rodam a 3 ou se rodam com os 2. Isto é a diferença entre ter 8 ou ter 10. Não é? E, portanto, não é explícito, não é? Mas temos um problema, é que colocar estes testes no final do ano letivo, caindo em junho, não há datas disponíveis para se fazerem todos estes testes. Porquê? Porque o mês de junho é um mês cheio de feriados, quer nacionais, quer municipais, que anula logo um conjunto de dias relativamente a feriado. Anula. Basta haver um feriado municipal no dia tal e acabou.
Um minuto.
Depois, natureza dos testes. A natureza das provas finais é uma natureza sumativa. E para isso, no final de cada ciclo. A natureza do teste que nos é proposto é uma natureza diagnóstica. São testes diagnósticos, nem são de aferição. Porquê? Porque eu só posso aferir no final de cada ciclo. Porquê? Sr. Deputado, é simples. É que nem todos os miúdos aprendem à mesma velocidade e da mesma maneira. Eu só consigo, por alguma coisa, o primeiro ciclo é aquele que dura mais tempo, são 4 anos, precisamente para estabilizar os processos de aprendizagem. E é nessa perspectiva, eu só posso fazer a aferição em torno de um padrão quando o padrão estiver estabilizado. E essa estabilização faz-se no final, não se faz a meio. Eu devo confessar que o que se põe aqui é precisamente converter testes intermédios, que era uma coisa que já existiu, em provas de aferição. Só que a aferição é feita no final do ciclo, não é feita a meio. Me dizem, qual é o impacto que isto tem? Não sei, porque nós nunca fizemos. Não sei qual é o impacto. Noutros países tem, só que a estrutura dos ciclos é diferente. Por exemplo, Dinamarca ou mesmo a Noruega. São os dois modelos mais próximos daquilo que é proposto. Tem estrutura de ciclos, alguns deles 6 anos inicial, chamados ciclo primário, que não tem nada. Bom, tínhamos aqui mais umas coisas. Agora, a última das últimas, a minha imprudência relativamente a ser relator. Tem a ver única e simplesmente com o seguinte. Quando nos chegou o pedido da Comissão de Educação, nós tínhamos um problema pela frente. Uma grande parte dos membros do Conselho são professores, têm as férias, têm as avaliações, temos o problema das festas, e apenas um conjunto reduzido de pessoas estavam cá, porque, quer dizer, eu passei as férias a trabalhar nisto. Tão simples quanto isto, quer dizer, consegui fazer o Natal, consegui para fazer a passagem de ano, mas o resto foi a trabalhar nisto. E, portanto, quer dizer, de imediato, eu sabendo precisamente esta realidade, disse, eu ofereço-me para assegurar, nomeadamente por causa das audições. As audições que fizemos, em especial às escolas, fizemos audições de cerca de 25 escolas, e eu fi-las todas. E ouvi tudo aquilo e aprendi muito, devo confessar, e tem a ver precisamente isso. E depois, estando lá eu, tive o cuidado de buscar duas pessoas que têm pensamentos diferentes do meu. E que têm pensamentos diferentes. E que aquilo foi um exercício de compromisso entre três pessoas, três relatores, que traduziu um pouco o compromisso no próprio Conselho. Quando isto vai ao plenário, a discussão foi interessante, mas percebeu-se desde muito cedo que aquele parecer, tirando uma pequena coisinha sobre ensino especial, que foi introduzida, correu muito bem. E, portanto, as pessoas aceitaram que era uma posição pragmática, digamos assim, que estávamos a tomar.
Senhor Professor David Justino, muito obrigado. Eu gostava de agradecer... Sim, Senhor Deputado, Porfírio Silva. É uma interpelação à mesa.
Sim, Senhor Presidente. Eu gostaria, em função daquilo que foi dito agora na fase final da intervenção do Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, que eu agradeço, gostaria de pedir ao Senhor Presidente que perguntasse ao Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação se é possível fornecermos as declarações de voto que foram produzidas a propósito deste parecer.
Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Senhores Deputados, chegamos ao fim desta audição. Eu queria agradecer ao Professor David Justino e ao Dr. Manuel Miguens a sua presença aqui nesta magnífica sala do Senado. Agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. Apreciamos muito a vossa presença. Agradecer aos senhores deputados. Vamos ter uma audiência a seguir. Eu, se calhar, fazia um intervalo de 3 minutos entre esta e a audiência a seguir. Eu preciso de 3 minutos e, portanto, pedia que estivessem, que a gente começasse daqui a 3 minutos exatamente. E, mais uma vez, Sr. Professor, muito obrigado por estar aqui connosco.
Muito obrigado a todos.
Muito gosto em vê-lo. E eu depois dou a resposta. Eu tenho estado a ver se consigo.